no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Região da Tríplice Fronteira concentra índices de assassinatos no campo. Levantamento aponta que desmatamento em TIs do Amazônia é o menor em 6 anos. Castanheiras são inventariadas em Parintins e estudantes da área de saúde concluem estágio rural no Careiro.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a região da Tríplice Fronteira entre Amazonas, Acre e Rondônia concentra os maiores índices de assassinatos do campo. No Acre, famílias são ameaçadas por fazendeiros e madeireiros. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Cerca de 31 assassinatos foram registrados em conflitos no campo no Brasil em 2023, o que corresponde a uma redução de 34% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira durante o lançamento da 38ª edição da publicação Conflitos no Campo Brasil da Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Na região da Tríplice Fronteira entre Amazonas, Acre e Rondônia, conhecida como Amacro, houve 8 assassinatos, alguns deles causados por grileiros. E esse índice preocupa bastante as organizações, com a relata Darlene Braga, da Comissão Pastoral da Terra Regional Acre.
Então, dos 31 assassinatos, 8 foram na região da Acre, né? 5 causadas por grileiros e 9 sem terra, né? Então, 5 delas foram nessa região. A região da Macro é essa região que atende leste do Acre, Amazônia e Rondônia. E ele tem 32 municípios desses 3 estados. É um índice de violência grande, altíssima e que nos preocupa muito.
O regional acompanha o estado do Acre e sul do Amazonas. E de acordo com Darlene, a situação de violência nessa região é gritante. É considerada uma terra sem lei, onde a milícia, fazendeiros e madeireiros ameaçam constantemente as famílias expostas ao campo.
O regional Acre acompanha Acre e sul do Amazonas. A violência no sul do Amazonas ainda é mais gritante que no estado do Acre. O sul do Amazonas, a gente fala que é uma terra sem lei, né, onde a polícia, junto com milícia, junto com fazendeiro e madeireiro, constantemente tramando para que as famílias sejam violentadas, sejam ameaçadas, para que as famílias sejam expulsas do campo. Se observar, o número de conflitos que nós temos no sul do Amazonas é gritante. E no estado do Acre, que é mais próximo, respinga toda essa violência.
Darlene reforça ainda a importância da divulgação da CPT, pois mostra para a sociedade o que acontece no campo.
E todo ano, quando nós divulgamos isso, é um momento importante onde a CPT mostra para a sociedade o que está acontecendo no campo brasileiro, em todo o Brasil, né? E nós do estado do Acre, nós catalogamos isso com a maior responsabilidade. A gente fala que os conflitos é isso aí e muito mais, porque a CPT não dá conta de catalogar conflito. Tudo que você escrever do estado do Acre hoje, em minutos, é desatualizado, porque está sempre aumentando o índice de violência.
As regionais da Comissão Pastoral da Terra, CPT, acompanham as comunidades, fazem formação, articulação e mediam o conflito juntamente aos órgãos em busca de soluções para minimizar as violências e mortes no campo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E Rondônia é o estado com mais registros de assassinatos por conflitos de terras em 2023, segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra. Raila Vareda tem as informações.
De acordo com o relatório de 2023 da Comissão Pastoral da Terra sobre a violência no campo divulgado nesta segunda-feira, dos 9 assassinatos que ocorreram no país envolvendo pessoas da categoria, 5 foram de Rondônia. Apesar do número de mortes ter diminuído em relação aos anos anteriores, ainda é alto se comparado ao resto do país. 3 das vítimas fatais desse conflito viviam no acampamento Tiago dos Santos, localizado na região de Nova Mutum, distrito de Porto Velho, conhecida como uma das maiores áreas de conflito agrário do estado de Rondônia. O Wellington Lamborghini, assessor jurídico da CPT, faz uma análise das causas do aumento da violência no campo nessa região.
A região da Amacro, compreendida como os estados de Amazonas, Acre, Rondônia, vendida pela imagem de ser uma área de crescimento do agronegócio, também aparece como a área de maior concentração proporcional dos conflitos no país, seja as ameaças, seja as ameaças contra as posses, seja as destruições de patrimônios, de casas, de roçados, seja os despejos forçados e seja as reintegrações de posse. O crescimento econômico, ele é vendido como justificador da violência. Isso é inadmissível.
Para o assessor, diante da realidade, é necessário ter uma ação urgente para enfrentar a violência no campo, que passa por algumas decisões fundamentais.
Enfrentar a violência no campo passa necessariamente urgente pela reforma agrária, pela regularização e demarcação dos territórios tradicionais quilombolas, indígenas e comunidades tradicionais. Passa pelo enfrentamento da injustiça, passa pelo enfrentamento da impunidade dos casos de violência. Que essas 5 mortes que ocorreram no ano de 2023 não fiquem impunes e que as autoridades possam investigar. Assim como corrigir o passivo de investigação das mortes anteriores ocorridas no solo de Rondônia e no solo amazônico.
De acordo com o relatório, os conflitos registrados no campo não são apenas brigas relacionadas à posse de terras, mas também envolvem questões como disputa por água, trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão e contaminação por agrotóxico. Ainda de acordo com os números do relatório, nos últimos 3 anos, Rondônia lidera o ranking de mortes no campo.
Números alarmantes que mostram que o campo brasileiro ainda continua muito violento. Que o campo de Rondônia faz escorrer lágrimas de dor, de sofrimento, de luto. A grilagem de terra, a pulverização de agrotóxicos de forma indiscriminada com a contaminação do solo, do ar, das pessoas, com o agravamento do adoecimento dessas pessoas, traz uma reflexão para nós da necessidade de mudarmos o rumo do nosso modelo de produção agrícola, nosso modelo de distribuição de terra.
Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um levantamento do Imazon apontou que o desmatamento em terras indígenas da Amazônia é o menor em 6 anos. Em relação à devastação dentro de unidades de conservação, o Pará continua liderando a lista. Confira com Lies de Costa.
Um estudo recentemente do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o Imazon, aponta que o desmatamento em terras indígenas, as TIs da Amazônia, atingiu o menor índice em 6 anos. Entre agosto de 2023 e março de 2024, a área desmatada nas TIs foi de 73 km², uma redução de 42% em relação ao período anterior. Essa queda representa um passo positivo na luta contra o desmatamento ilegal e a preservação da floresta amazônica. Larissa Amorim, pesquisadora do Imazon, fala da importância dessa redução, destacando que a TI Apitereua, no Pará, que já esteve entre as mais desmatadas por 6 meses consecutivos, está há 4 meses seguidos sem aparecer na lista das 10 terras indígenas mais desmatadas na região.
Essa redução é de extrema importância, porque nós estamos falando de territórios instituídos por lei para a manutenção e sobrevivência dos povos originários, bem como para a proteção também dos recursos naturais. Um exemplo de redução do desmatamento em terras indígenas é a Pitereua, que frequentemente ocupava o topo do ranking do desmatamento. Porém, há 4 meses consecutivos, segue fora da lista dos 10 territórios indígenas que mais desmataram. Um exemplo de forte ação que ocorreu dentro deste território originário foi a retirada de não indígenas que estavam em situação ilegal na área.
Apesar da notícia positiva em relação às TIs, o Pará continua sendo um ponto crítico para o desmatamento na Amazônia. O estado lidera a lista de devastações dentre as unidades de conservação, como salienta Larissa.
Apesar do estado do Pará ter ocupado a 4ª posição no ranking dos que mais desmataram na Amazônia Legal, quando nós olhamos para o cenário das 10 unidades de conservação mais desmatadas em março de 2024, 50% estão localizadas em solo paraense. Estamos falando de territórios instituídos por lei para proteção integral ou uso sustentável dos recursos naturais e que estão sob intensa pressão ambiental. Um exemplo de unidade de conservação que está sob intensa pressão é a APA Triunfo do Xingu, que está localizada no estado do Pará e segue consecutivamente no ranking das 10 unidades de conservação mais desmatadas desde agosto de 2020.
Considerando os números para os primeiros 9 meses do calendário do desmatamento, que vai de agosto de um ano a julho do ano seguinte, o acumulado da derrubada em toda a Amazônia Legal entre agosto de 2023 a março de 2024 foi de 1.948 km². Esse é o menor valor da série histórica desde o calendário de 2018. Além disso, março foi o 12º mês consecutivo com queda na perda florestal, apresentando 124 km², uma diminuição de 64% em relação ao mesmo período de 2023. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, castanheiras são inventariadas em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Ministério Público aponta violação de direitos humanos de etnias indígenas do Amazonas. A atividade foi realizada na Cúria Metropolitana de Manaus. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Na tarde dessa segunda-feira, 22 de abril, o Ministério Público, em parceria com o Conselho Nacional de Direitos Humanos e Cidadania, CNDH, e apoio da Arquidiocese de Manaus, apresentaram a exposição In Loco sobre visita realizada às comunidades vítimas do massacre cometido na região do Rio Abacaxis, em agosto de 2020. A atividade foi realizada na Cúria Metropolitana de Manaus. Há 3 anos e 8 meses, indígenas e ribeirinhos na região do Rio Abacaxis e Rio Marimari, entre os municípios de Nova Olinda do Norte e Borba, foram brutalmente assassinados. Uma operação da Secretaria de Segurança Pública do Estado resultou na morte de 2 indígenas, 2 policiais militares e 4 ribeirinhos. Além disso, pelo menos 2 pessoas desapareceram e nunca foram encontradas. Somente 2 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal. O ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Coronel Luiz Mar Bonates, e o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Ayrton Norte. A presidente do CNDH, Marina Derman, destaca que apesar das investigações e da coleta de testemunhas, o caso segue estagnado e após anos do crime, indígenas e ribeirinhos sofrem com a ausência do Estado, especialmente no que tange a educação, saúde e segurança das famílias.
Então percorremos essas comunidades ao longo de uma semana, nossa equipe de missão, e o que vimos foram comunidades ainda com muito medo, com muita insegurança, com ausência, né? Não um pouco, mas com a ausência total do Estado para a realização de vários direitos, né? Seja da saúde, da educação, de acesso a saneamento, à energia elétrica. E o que faz nos vir aqui é também chamar o Estado brasileiro, né? O Estado do Amazonas, não só que responsabilize esses agentes, mas também que volte a esse local e promova os direitos humanos.
A visita em loco, ocorrida entre os dias 16 e 19 de abril de 2024, expõe o segundo relatório sobre o massacre e indicará providências que estarão sendo reclamadas de diferentes órgãos públicos. O defensor público federal, José Roberto Tambasco, apresenta o parecer do Ministério Público.
E o compromisso da Defensoria Pública da União é conclamar aos órgãos operadores do direito no estado do Amazonas, que no nosso caso, já vieram se aliar ao nosso compromisso, a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público Federal, para que possamos dar prosseguimento às ações cíveis, tanto previdenciárias como também reparações pelos danos causados.
Desde o início, a igreja tem se mantido ao lado das comunidades afetadas. Dom Leonardo Steiner menciona o apoio contínuo prestado pela Arquidiocese de Manaus e organismos como o Conselho de Higienista Missionário, o CIMI, Comissão Pastoral da Terra, CPT, Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental, SARES. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E em Parintins, castanheiras são inventariadas e, em caso de corte, ocupantes de lotes podem ser punidos. A decisão passou a valer nesta segunda-feira. As informações com Carlos Alexandre.
Em busca de solução para os recorrentes crimes ambientais com a derrubada de castanheiras da invasão do loteamento Teixeirão, em Parintins, desde ontem cada árvore está sendo catalogada e associada ao ocupante do lote. Em caso de corte, o ocupante vai pagar multa e estará sujeito a todas as sanções da lei. A decisão foi tomada no sábado em reunião solicitada pela Associação dos Moradores da Ocupação do Teixeirão para tratar sobre o corte de castanheiras, com a presença do subsecretário da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, Wesley Travares Dray, e o apoio da Polícia Militar. O subsecretário Wesley Tavares informou que os moradores da ocupação concordaram com a decisão e se comprometeram a cumprir o acordo.
Estamos com a população, onde muitos relataram que os próprios moradores que realizam os cortes não participam dessas reuniões e tudo mais. Então ficou acertado que os técnicos da secretaria irão fazer o inventário dessas castanheiras ainda restantes na área e a associação delas a um lote com o nome da pessoa que está ocupando esse lote. Caso essa árvore venha a ser cortada e seja denunciada no nosso Disque Denúncia, o responsável por aquele lote é que vai responder administrativamente e criminalmente sobre o ato que ele cometeu. Então, com isso, a gente tenta chegar numa solução para o corte, para coibir, né, os cortes de castanheiras na ocupação do Teixeirão.
O artigo 44, decreto 6.514/2008, que normatiza o processo administrativo e os valores de multas, prevê que cortar árvores em área considerada de preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida sem permissão da autoridade competente, a multa será de R$ 5.000, R$ 20.000 por hectare ou fração ou R$ 500 por árvore metro cúbico ou fração. Desde o início da ocupação Teixeirão, dezenas de árvores já foram cortadas e se tornou quase impossível identificar os infratores. Eles montaram um esquema de vigilância nas entradas da área e conseguem driblar a fiscalização e até a presença policial. As árvores cortadas passam por processo de beneficiamento no local e a madeira é comercializada. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
IDAM e SEMA iniciaram esta semana as tratativas para a elaboração de plano de manejo florestal em Beruri. A reportagem é de Tânia Freitas.
A atividade acontece em parceria com a Conservação Internacional Brasil, por meio do projeto Paisagens Sustentáveis do Amazonas. As tratativas para a elaboração de um plano de manejo florestal sustentável em pequena escala na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piaguaçu Purus, no município de Beruri, engloba uma área de 2.100 hectares, conforme o plano operativo anual estabelecido pelo projeto Paisagens Sustentáveis. De acordo com o chefe do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Florestal do IDAM, Luiz Rocha, essa etapa de atividade consiste no levantamento de dados e um diagnóstico sobre a região, comunidades, associações e realidade local.
E o objetivo é averiguar a viabilidade para a implantação do projeto de manejo florestal de pequena escala para agricultor familiar e assim proporcionar a essa comunidade o desenvolvimento sustentável da região do Purus ali no município de Beruri. Então, resumindo, é uma atividade que nós vamos fazer uma prospecção de área e o levantamento de público para ser implantado o manejo florestal de pequena escala.
A As atividades envolvem também a captação de público interessado na execução do plano de manejo, por meio da cooperação e diálogo entre o IDAM Central, a unidade local do IDAM Beruri, e as associações de agricultores familiares da RDS Piaguaçu-Purus. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Sânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Celebremos com a Igreja, no dia 12 de maio, o 58º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Inteligência Artificial e Sabedoria do Coração, para uma comunicação plenamente humana. Escutemos o apelo do Papa Francisco.
Somos chamados a crescer juntos, em humanidade e como humanidade. O desafio que temos diante de nós é realizar um salto de qualidade para estarmos à altura de uma sociedade complexa, multiétnica, pluralista, multirreligiosa e multicultural.
Rezemos por todos os comunicadores e por sua missão de promover uma comunicação plenamente humana. Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma promoção da CNBB, Pascom Brasil, Signis Brasil, CRB e Jovens Conectados.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é Notícia.
Distrito Sanitário Especial Indígena destaca resultado positivo na campanha de vacinação dos povos indígenas. A programação aconteceu no dia 19 de abril. Mais informações com Neuzelino Santarém.
Após o início da campanha de vacinação dos povos indígenas, realizado pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Sei Parintins, no dia 19 de abril, os profissionais da unidade destaca um resultado positivo nos processos de imunização. A iniciativa visa atender cerca de 143 aldeias e 12 polos base, sendo polo base Ponta Alegre, Araticum, Mirituba, Vila Nova 1 e Cruatuba, do município de Barreirinha, polo base Nova Esperança, Santa Maria, Vila Nova 2 e Nova Aldeia do município de Maués. Ainda polo base São Francisco de Parintins, Riozinho e Caçauá do município de Inhamundá. Segundo o biólogo do Dicei Parintins, Francinaldo Matos, os trabalhos de vacinação seguem até o dia 10 de maio.
Todas as nossas aldeias, as 143 aldeias, estão recebendo a vacinação. Então a campanha ela começa desde o dia 10 e ela vai se estender até o próximo dia 10, é quando nossas equipes saem do território, que elas passam um período de 30 dias. Então, assim, todos os locais possíveis receberam vacinação. Nós temos índices acima de 90% em todas as nossas faixas etárias. Então, o nosso intuito, claro, é chegar a 100%, mas isso vai depender muito de encontrarmos a população na aldeia, da questão do tempo, mas eu tenho certeza que vai ser uma campanha de muito sucesso.
Francinaldo destaca a importância de imunizar a população indígena.
Essa ação ela tem como intuito aumentar a cobertura vacinal em todos os polos base, em todas as nossas aldeias, e com essa ação nós vamos ainda fortalecer cada vez mais a imunização dentro do território. Contamos também com o apoio do CONDIS e com o apoio das lideranças locais, e temos certeza que essa ação ela só venha nos ajudar a proteger cada vez mais a nossa população e fortalecer a saúde da população indígena, tanto do povo iscariano quanto do povo satremoé. Então aqui a gente quer agradecer a todos os profissionais de saúde, a todas as lideranças, a todo o povo indígena que participou desse grande evento e tem nos ajudado muito a melhorar a qualidade de vida e o estado de saúde da nossa população.
Com a colaboração de Samuel Vieira, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E estudantes da área de saúde concluíram o estágio rural no Careiro. Os detalhes com Derleia Oliveira.
Os estudantes das áreas de odontologia, medicina e enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas tiveram a oportunidade de realizar o estágio rural nas unidades básicas de saúde na área urbana e também fazer a experiência de atendimento com a UBS Fluvial. O estágio rural é uma disciplina obrigatória obrigatória prevista no projeto pedagógico dos cursos de bacharelado. A estudante de odontologia Amanda Lima comenta o que esta experiência lhe proporcionou.
Nós fomos envolvidos em trabalhos e organização de atividades fora da clínica, né? Organização de atividades de educação e saúde com o público. Então a gente acompanha o processo e vai muito além do atendimento propriamente dito, né? Um processo de organização, de planejamento. Então a gente vê que a saúde, ela não é limitada a um consultório. A saúde, ela é um todo, né? Ela é alinhada a um contexto social.
A interna de medicina Carla Neves afirma que participar da expedição da UBS Fluvial trouxe uma nova experiência de vida.
Eu acredito que foi um marco para mim como desenvolvimento profissional, porque nos tira da nossa zona de conforto, né? Não só em atender, mas eu acredito que em viver em uma equipe. É acordar, conviver com a equipe, você saber que você tem que fazer sua parte para gerar todo um trabalho multifuncional.
O estágio rural proporciona atividades pedagógicas e práticas supervisionadas na área da atenção básica à saúde, apresentando propostas que visam auxílio e recomendações identificadas durante o estágio fundamentado em preceitos do SUS. Uma nova turma deve ser recepcionada em breve pelas equipes de saúde do município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Amor ou exploração da terra? A decisão da ONU de que dia 22 de abril seja Dia da Mãe Terra foi fruto da proposta dos povos originários e de movimentos sociais e governos que desejam que a humanidade reconheça que ela é a mãe da vida e não um depósito de recursos que o ser humano teria direito de se apropriar e usar para gerar um aumento de riqueza sem fim. E uma riqueza que, por causa do domínio do sistema capitalista, pode e vai sendo concentrada cada dia mais por poucas pessoas, enquanto a maioria da humanidade passa necessidade. Em vista disso, o que se deseja é que cada povo e cada pessoa aumente ou recupere seu amor a tudo que constitui a terra e é fonte e condição de continuidade de nossa vida. Tudo mesmo, tanto o que se vê, se pode tocar, como o que não se vê com os limites de nossa visão, mas é necessário para que a Terra se mantenha viva e fonte de vida. É o caso, por exemplo, dos bilhões de seres vivos microscópicos que tornam o solo fértil, cheio de energias para que das sementes nasçam árvores, alimentos, flores. É também o que as árvores fazem para que tenhamos chuvas, e elas e todos os seres vivos possam dispor de água para manterem-se vivos. Elas são verdadeiras bombas de água, e fazem isso sem que a gente veja. E já que falamos num dos bens indispensáveis à vida, a água, precisamos amar o que vemos, as fontes, córregos, rios, lagos, oceanos e o que não vemos, os depósitos de água que estão no seio da terra, os aquíferos, pois sem eles não há como ela garantir a perenidade das fontes de água que vemos. Nos últimos dias tivemos mais notícias de seres da comunidade de vida da terra que não vemos facilmente, mas são indispensáveis à vida, os corais. Eles estão branqueando, isto é, entrando em agonia. E isso está acontecendo porque as águas dos oceanos estão mais quentes do que o normal, porque se continua queimando petróleo e florestas, e isso aumenta o dióxido de carbono na atmosfera e provoca um aquecimento sem fim. O convite insistente da Mãe Terra é que a amemos e cuidemos de sua vida, para que ela possa cuidar da nossa.
E Encerra aqui a edição de número 3.947 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tânia Freitas, Anderley Oliveira, Raila Vareida, Liege Costa, Daniela Pantoja, Rafaela Amorim e Carlos Alexandre. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quarta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.